Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa Culturas e Identidades com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje será Folclore da Alimentação. Para tanto, nós vamos nos basear na obra de Câmara Cascudo, do grande folclorista brasileiro, o maior talvez, Luiz da Câmara Cascudo, História da Alimentação no Brasil. Antes de começar, gostaria aqui de tecer umas breves considerações. Falar de comida, hoje em dia, automaticamente remete as pessoas, não é, a uma ideia de uma gastronomia gourmet, não é? Nada mais equivocado. Gastronomia gourmet é comércio. O mundo da alimentação, a história do mundo da alimentação, a antropologia do mundo da alimentação, né, a filosofia da alimentação, diz respeito ao funcionamento interno das sociedades, né? Quando nós vamos estudar o mundo da alimentação, nós podemos verificar, entender, estudar, aprender várias coisas. Entre elas, como se dava a relação do poder com o seu povo, né? Os poderes estabelecidos. E mais do que isso, como funcionava efetivamente aquela cultura em si, dado que o universo da alimentação diz respeito ao funcionamento interno das famílias. Durante muitos anos, quando eu dava aula na universidade para os alunos de arquitetura, mostrei por diversas vezes que uma das grandes causas do esfacelamento da ideia de família foi exatamente a destruição ou a diminuição do tamanho das cozinhas, né? Você pode pensar, isso não tem relação. Tem, claro que tem. Tem tudo a ver. Além da propaganda mercadológica, né, quando nós vamos ver as plantas baixas, portanto, estou falando de arquitetura, as plantas baixas das casas, até o século XIX, né, final do século XIX, as cozinhas são imensas. Você fala, é porque tinha muita gente. Não necessariamente, não é? A família às vezes era pequena, mas por que a cozinha era grande? A cozinha era grande porque a casa era um elemento de estruturação social, sociocultural, né? Na casa as pessoas recebiam, as pessoas conversavam sobre cultura, as pessoas eram educadas, realizavam-se grandes festivais, grandes encontros, né? A estrutura e a ideia de família era sempre solidificada ao redor da mesa. Isso é uma perspectiva. Existe a grande perspectiva educacional, né? Todo mundo que tem mais de 50 anos e que pôde conviver com avós, tios, pais, primos, fora dos grandes centros, e mesmo dentro dos grandes centros, não é? Em determinados lugares, sabe-se que a mesa sempre foi um componente essencial. Porque quando a criança ou quando o adulto era levado à mesa, a mesa tinha regras, tinha uma hierarquia, né? Tinha uma lógica na prestação do serviço culinário, da apresentação dos pratos. Mais do que as preparações deliciosas, saudáveis, confortativas, que são hoje completamente ignoradas, o que, que estava entrando naquela vastidão daquele mundo de alimentação? Estava entrando uma série de códigos normativos, sapienciais, não é? A criança aprendia a conversar, aprendia a ceder o seu alimento, aprendia a receber uma pessoa, né? Aprendia uma ideia de ordem e de hierarquia, não é? Então, ao redor da mesa, esculpe-se o espírito dos homens e a face das nações. Ora, à medida que, arquitetonicamente falando, as cozinhas das nossas mães, das nossas avós, se transformaram num corredor, não é? A estrutura social degringolou por completo. Nenhum governo tem a capacidade de estruturar família. As famílias são uma relação interpessoal entre marido, mulher, filhos, mesmo que não tenha filho, não é? Então, o mundo da alimentação, a gente vê todo um setor produtivo, que até o alimento chegar na nossa mesa, se a gente analisar sobre um aspecto meramente material, né, até o alimento chegar na nossa mesa, ele passou por um longo percurso, né? Então, abstraindo isto, quem trabalhava e morava na fazenda, geralmente comia-se o que era produzido na fazenda. Uma ou outra coisa ia-se na venda, né? ou nos mercados, nos grandes empórios. Mercado não como existe hoje, né? Mas aqueles atacadões, comprava comida, né? Alguma outra coisa que estava faltando. Mas, enfim, à medida que as cozinhas foram sendo destituídas dos seus, da sua estrutura iniciática, não é? Da sua estrutura de conjugação e de agregação e de unificação das famílias, a sociedade foi ficando completamente desorganizada. A gente hoje pode pensar que as pessoas voltaram a ter um apreço pela cozinha, de certa forma. Mas uma cozinha desorganizada, não é? Uma cozinha que virou sinônimo de pedantismo, uma cozinha que é aquela cozinha que é apresentada nos programas de televisão, onde o indivíduo está ali para fazer bonito. Uma cozinha não é para você fazer bonito. Uma cozinha é o centro, é o grande centro de hospitalidade de uma casa. Aliás, é o maior centro de hospitalidade de uma casa. A cozinha é, dentro de uma família, o grande ágape, aqui num sentido inclusivamente cristão do termo, não é? A cozinha é o grande elemento de solidificação das famílias e da sociedade. Ora, aquele que é considerado o inventor da gastronomia moderna, o francês Brillat Savarin, ele tem algumas frases curiosas, não é? Vou citar algumas. Os homens pastam, os animais pastam, os homens nutrem-se, mas só o homem inteligente sabe comer. O destino das nações depende essencialmente da maneira por que elas se alimentam. Dize-me o que comes, dir-te-ei quem tu és. O prazer da mesa pertence a todas as idades, a todas as condições, a todos os países, a todos os dias. Pode-se combinar com os demais prazeres, de cuja perda ele nos consola, ficando em último lugar. Isso é uma verdade, tudo que ele falou é verdadeiro, mas isso aqui eu quero explicar para quem não entende. O homem tem sentidos, não é? Esses sentidos lhe conferem prazer. Uma boa música, um belo quadro que eu vejo, um tato agradável, por exemplo, quando eu toco numa seda, não é? Agora, todos os sentidos humanos, com o passar dos anos, eles vão declinando. Ao contrário deles se aprimorarem, eles declinam. Eles vão perdendo a sua função. A gente vai deixando de escutar, a gente vai deixando de ver bem, né? Nós vamos deixando de ter sensibilidade tátil. Curiosamente, dos cinco sentidos humanos, o único que não declina, pelo contrário, que aprimora-se com o passar do tempo, é o paladar. Aliás, um dos sinais gravíssimos de ausência de saúde, portanto de doença, é a perda do paladar. Não é? Então, o paladar não é um sentido para matar a fome. Não é? As comidas têm um fator sociocultural. E aqui continua brilhar. Ele fala o seguinte: convidar alguém é incumbir-se da felicidade desta pessoa enquanto ela estiver na nossa casa. Quem convida seus amigos para jantar e não dá todo o cuidado à comida de que os tem de servir, é indigno de ter amigos. A cozinha é a pedra de toque da hospitalidade. Nada há que desperte tanto a inteligência e as conversas espirituosas como seja um bom jantar. O homem inteligente paga os obséquios de um bom jantar pelo gasto e amabilidade da sua conversação. Se a exatidão é a polidez dos reis, ela é para os convidados um dever imperioso. O que é que nós temos aqui descrito e escrito? Uma série de regras, digamos assim, de comportamentos sociais. Né? Curiosamente, quando nós vamos ver os filósofos antigos, sobretudo em Platão, Platão cita isso muito bem, não é? Antecedia os grandes debates filosóficos sempre um simpósium. O que era um simpósium? Era um banquete. Até hoje, quando as pessoas querem se reunir, elas comem, não é? Elas vão comer. Quando elas querem se alegrar, elas comem, elas bebem. Quando elas querem comemorar, elas comem. Então, a comida não é um coadjuvante, ao contrário do que se possa pensar vulgarmente, a comida não é um coadjuvante sociocultural. A comida é o grande elemento de estruturação da sociedade. Como diz Savarin, é a pedra de toque da hospitalidade. E é preciso que se entenda o que ele está chamando de hospitalidade. É preciso que se tenha a dimensão exata desta palavra dentro da história, dentro da filosofia, dentro da religião, dentro da ontologia. Né? Porque quando nós estamos recebendo uma pessoa na nossa casa e gostamos de receber, o dono da casa esquece de si. Ele esquece que ele é dono da casa. Porque a casa passa a ser oferecida àquele que está sendo recebido. Não é? E, portanto, há um universo cosmogônico, antropológico, filosófico, religioso, que move o mundo da alimentação. Não adianta nada, nenhum governo como esse governo da falsa direita de Jair Bolsonaro vir falar em família, quando esse mesmo homem publicamente dá os maiores exemplos de que ele sequer sabe receber alguém. A mesa da casa dele é um desleixo só. Aquilo ali não é somente um símbolo, é um código. Ele não conversa, ele insulta. Então, antigamente, quem tinha fazenda entendia isso muito bem, não é? Na época das colheitas, os vizinhos vinham todos ajudar a colher. Né? Por exemplo, na época da colheita do milho, da mandioca, do arroz, da matança dos animais, não se comia tanta carne assim. Não é? Então havia uma dinâmica inerente, uma dinâmica operativa, E é preciso recuperar essa dinâmica operativa, que é a dinâmica interna do funcionamento das famílias. Para tanto, efetivamente, o marido e a mulher, os donos da casa, têm que recuperar o sentido de lar. Uma casa não é um lar. Nós podemos ter casa, no sentido de habitação, morarmos em algum teto, sob um teto, e não necessariamente ela é um lar. A distinção é muito grande e é intransponível. O homem atual tem moradias, ele vive em casas, raros tem lares. Então, uma das grandes causas realmente da desgraça do mundo foi a destruição do lar. E não há um lar sem cozinha. Sinto muito. Não existe mesmo. Esta coisa de que a mãe e o pai devem e podem abrir mão dos seus papéis hierárquicos dentro de uma família. Pai e mãe têm obrigação de ser exemplo para o filho. Exemplo de bons modos, exemplo de honestidade, exemplo de boa conduta, exemplo de boa educação, exemplo de saber receber, exemplo de generosidade, exemplo de robustez, exemplo de humildade, né? Exemplo de severidade, quando for preciso, exemplo de hospitalidade. São os pais que preparam os filhos, porque todos nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade. Então, quando nós falamos que a sociedade está violenta, não é a sociedade em si, porque ela é uma abstração filosófica. Não existe um ente social. Existe o Joaquim, a Marieta, o José, o Ricardo, que individualmente são preparados, têm os seus espíritos preparados ou deformados dentro das suas estruturas familiares. E este indivíduo preparado ou deformado é que vai sair a campo quando chegar a hora e vai para a sociedade. É ele que vai ser o profissional liberal, é ele que vai ser o universitário, é ele que vai ser o médico, é ele que vai ser a criança que vai conviver com os coleguinhas, não é? Então, são as famílias na sua desestruturação nuclear que estão desestruturando o mundo. Mas existe uma propaganda, uma mídia muito intensa? Existe, evidentemente. É óbvio que existe. Mas eu nunca vi um lar estruturado. Eu não tenho exemplo disso, pessoal. Evidentemente que não estou universalizando. Estou dizendo que dentro do meu círculo de relacionamento, eu não vi, até hoje, um lar estruturado. O que, que eu chamo de lar estruturado? Pai e mãe estruturado. Aonde os filhos, todos nós estamos submetidos ao mesmo bombardeio diário de consumismo, de patranhada, de bandidagem. Não é? Evidentemente que nos lares tem sempre um filho, um neto, um primo, que foge àquela regra da estruturação. Durante um tempo. Depois ele recupera. Ele apruma. É curioso isso também. Não é? Aquele que, à primeira vista, é uma ovelha negra, numa família estruturada, com o passar do tempo, ele volta a cabeça para o lugar. O que, que é isso? Isso é fruto da estruturação do lar. Não é? Dificilmente sai-se desse escopo. Portanto, os pais têm um papel fundamental. É preciso recuperar os lares do mundo, sobretudo no Brasil, onde as pessoas estão absolutamente violentas, mal educadas, grosseiras, sem o menor traquejo social, descompostas. É? O resultado disso, evidentemente, é uma sociedade violenta. Então a violência não é só o bandido que coloca ela, não. Porque quem vai resistir ao narcotráfico? É a lei? Não, a lei cumpre o papel dela se houver um delito. É a família o grande centro de resistência democrática. É a família o grande centro estruturador do nosso espírito. É a nossa casa, é a nossa mesa. São as conversas e os exemplos que nós temos com nossos pais. E quando eu falo exemplo, eu falo em exemplo mesmo. Os pais de antigamente não ficavam falando aleatoriamente. Eles davam exemplo, e exemplo é uma coisa que você dá no silêncio. Você não fala. Tanto é que quando o pai de verdade, a mãe de verdade fala, aquilo tem um peso quando ele corrige e ele não precisa bater para corrigir, porque o exemplo é corretor. O exemplo é corretivo. O exemplo é inspirador, o bom exemplo. Mas o mau exemplo também se transmite. O mau exemplo também a criança apreende. Também a criança replica. Porque a criança não tem um universo mental, intelectual, formado, comportamental. Qual é o espelho próximo dela? Qual é o referencial dela? É a família. Esse é o seu núcleo. Então, a partir daquele núcleo, ela vai se estruturando ou desestruturando enquanto pessoa. E quando ela chegar na sociedade, ela estará composta ou descomposta. Psiquicamente falando, animicamente falando. Não há desculpa aqui. Ou as pessoas realmente param de cobrar do governo coisas que não é da alçada dele, e não é ele que pode dar, e tampouco é a religião. Essa estruturação pessoal é dada dentro da família. Muito bem. Uma introdução longa, mas veja, a comida não é para matar a sua fome. Não se come para matar fome. Comida é convívio. Você não come isoladamente. Todos nós, repito, nascemos, crescemos, nos desenvolvemos e morremos em sociedade. O mundo da alimentação, dentro da família e fora dela, é a forma mais estruturante de estruturar, ordenar, regular, priorizar, embelezar os lares e o mundo. O folclore da alimentação cerca este vastíssimo cosmos alimentício. Os judeus têm uma coisa fantástica, os árabes também, né? Os cristãos têm um apreço moderado pelo mundo da alimentação. Isso é uma coisa muito curiosa, né? E, a meu ver, uma deformidade. Quase todas as culturas do mundo apreciam e têm um cultivo muito próximo com a mesa. Né? Portugal, por exemplo, que é uma das nossas raízes brasileiras, tem uma tradição culinária muito forte. Né? Uma tradição que ultrapassa o aspecto meramente religioso, no sentido de país cristão. Né? É uma tradição solidificada socioculturalmente, até hoje. O Brasil perdeu isso quase que por completo. Isso é uma tragédia. Cerca o mundo da alimentação situações muito interessantes, onde mitos, folclores, lendas, saberes, né, onde nós vamos estudando e vendo todo um desenrolar histórico ali. Né. Um dos maiores escritores portugueses e um dos homens que mais escreveu o funcionamento interno dos lares foi exatamente o Eça de Queiroz. Eu gosto muito do Essa. Tenho quase todas as obras dele, já li quase todas as obras do Essa. O Essa é, de todos os autores portugueses, o que mais falou sobre comida. Né? Então, o que nós vemos ali? Nós vemos Portugal por dentro. Né? Bem, o Câmara Cascudo, nesta obra dele, Folclore da Alimentação, nós temos poucas obras brasileiras, ou da tradição luso-brasileira, né, que são citadas. A gente tem a cozinha de Dona Maria, da Princesa Dona Maria, nós temos o Cozinheiro Imperial, nós temos o Cozinheiro Nacional. São as três grandes obras de referência quando se fala em estudo antropológico, histórico, né, da gastronomia. O Cozinheiro Nacional, por exemplo, é uma obra formidável. O Senac, a última edição dessa obra foi em 1910. O Senac fez uma edição, juntamente com a Ateliê Editorial, onde ele editou a obra integralmente. Desde 1910, o Cozinheiro Nacional não tinha sido editado. Então, o Senac editou. Eu recomendo a compra, porque, de fato, tem mais do que um universo de receituários ali. Verifica-se como é que a população, né, como é que as regras de poder funcionavam, como é que eram as leis, o funcionamento interno da casa. Enfim, tem uma beleza infindável em termos de estudo, de material. Além de receita, evidentemente, claro. Muitos dos animais ali citados, evidentemente, entraram em extinção. Não existem mais, ou, como os tempos são outros, estão proibidos, legalmente falando, de fazer parte do plano alimentício. Né? Bem, Câmara Cascudo, ele fala que o folclore da alimentação é tão variado e complexo como a própria história do folclore, tá? E a própria história da própria alimentação. Então, a gente tem, dentro desse universo alimentar, uma sequência de superstições alimentares. Né? Por exemplo, quem morava na roça, a avó da gente falava: menino, não pode tomar leite e comer manga verde. Né? Isso é uma superstição. De onde saiu isso? Né? Então, a gente tem uma série de superstições alimentares. Existe uma vastidão temática dessas superstições que compreende, envolve não só a chamada etiqueta tradicional da mesa, não é? O respeito, que é um vestígio impagável dessa tradição. Tem os chamados alimentos de túmulo. Quem nunca foi no México, por exemplo, os mexicanos, na época da comemoração do Dia dos Mortos, eles levam comida para os mortos. Né? Os alimentos no túmulo é uma prática que resistiu até fins do século XVIII, apesar das proibições eclesiásticas. Né? Ainda a gente tem no Brasil a comida na véspera de São João, a comida que antecede o carnaval, a comida da quaresma. Não é? Então, essa comida, por exemplo, na véspera de São João, que se dá na noite de 23 e 24 de julho, ela tem que finalidade? Ela é oferecida para o espírito do futuro noivo vir servir-se visível em sonho. Né? Por exemplo, no candomblé, atira-se o presente para Iemanjá. Né? Os santos, no candomblé, são os santos que comem. Isso é uma coisa muito curiosa. A comida é oferecida ao santo. E há comidas, depois que a comida foi oferecida ao santo, é que o filho do santo pode saborear, ou não. No caso do chamado despacho, vamos dizer assim, ou de um trabalho, a comida é oferecida ao santo e ninguém pode tocar. Né? Então, o abate ritualístico que tem o muçulmano, que tem o judeu, que tinha o cristão, né, que tem o candomblé, faz parte desse espírito. Ora, os bantos, por exemplo, tem, naturalmente, seres sobrenaturais, no caso de Iemanjá, não é? Que recebem ofertas sob as águas. Em Angola, em Quianda, é festejado em Luanda, como em Axiluanda, que é a ilha, os negros jogam alimentos e objeto de culto nos locais indicados como residência da deusa Quianda. No centro da Roma Antiga, ainda se atira até hoje moeda de prata nas fontes públicas, como se fazia no tempo do imperador Augusto. Por exemplo, Suetônio, na obra Augustus, fala isso. É muito rara a fonte europeia, onde a gente não encontra vasos votivos, moeda, ex-votos, que vão fazer menção a uma série de práticas. Entre elas, a prática alimentar. Então, o cuidado que o candomblé tem, os catimbós, as macumbas, os xangôs, no resguardo dos restos de alimento, as armas terríveis no poder dos inimigos, isso tudo é baseado na lei da participação, porque se você coloca um alimento para o santo comer e depois você pode, como filho, ou como convidado do terreiro, que é uma casa. Na realidade, o que é o terreiro? O terreiro é a expressão exata do funcionamento de uma fazenda. Produz tudo. Hoje, os terreiros, alguns, têm plantas dentro do seu próprio terreiro. Como os terreiros foram perdendo espaço e ficando restritos ao núcleo de urbanidade, eles foram perdendo muitas das suas características originais, que era aquela grande característica de uma família, de uma grande casa. Por exemplo, existe uma crendice popular, muito curiosa, que fala que um pedaço de pão mastigado é o melhor material no preparo de um feitiço amoroso. Não se podia sentar à mesa armado. Não se podia sentar à mesa de chapéu. Não se podia sentar à mesa descomposto, digamos, sem camisa. Tá bem? E, evidentemente, em famílias que têm ainda um mínimo respeito pela mesa, isso não se faz. O brasileiro tem um notório desprezo por tudo. Isso vem do índio. Não, o índio anda nu, normalmente. Anda nu. É absolutamente aterrorizante ver no Rio de Janeiro, que é a cidade onde eu estou situado, determinados restaurantes, e restaurantes bons, permitirem indivíduos entrarem sem camisa dentro do restaurante. Eu, pessoalmente, não frequento esse tipo de lugar. Mas vejo acontecer. Ora, existe uma relação exata. Se você está na praia, tem os restaurantes de beira de praia, tem boteco. Comida não é boteco. Aliás, dentro do mundo da alimentação, antigamente, sabia-se exatamente qual era o tipo de roupa, para o tipo de ocasião. Hoje no Brasil, isso tudo virou demodê. Depois as pessoas não sabem entender por que o país entrou numa curva de homeostase civilizacional, de autoaniquilação. Perdeu todas as estribeiras. Voltando, então sentar-se à mesa sem armas, por exemplo, no caso da tradição luso-brasileira, é uma herança imemorial. O rei Dom João I, em Portugal, quando ele se encontrou em Ponte da Barca com o duque de Lencastre, o João de Gante, que seria o seu futuro sogro, ele cumpriu esse preceito. Ele se encontrou, eles foram para a mesa e ele tirou as armas. Então, desarmados, eles se assentaram e comeram. Isso descreve Fernão Lopes, na crônica de Dom João I. Né? O sertanista nortista, por exemplo, não se senta armado à refeição. Isso registrava Francisco de Assis Iglesias, observando homens no Maranhão e no Piauí. Portanto, quando você chega como a máfia, né, que a gente cansou de ver isso em filme americano. Os italianos estão comendo, entra um grupo de mafiosos, invade o restaurante e mata o sujeito à mesa. E mais, aqueles sujeitos também estão armados, muitos deles. Então veja, aqui a própria ideia de máfia já invadiu um terreno de código familiar. A mesa não é um lugar de belicismos, sejam eles quais forem. Aliás, diz respeito a um código de honra, até da guerra. Você está comendo. Assim como você não bombardeia um hospital, você não bombardeia uma casa de refeição. Né? Então, quando este tipo de coisa acontece, nós estamos diante de algo que já entrou no terreno da barbárie. Tá? Ora, então, de onde vem o repúdio pela nudez? Você não pode comer sem camisa. Em casas de homens e mulheres minimamente sérios, o homem não fica sem camisa mesmo à mesa. Tá? Me desculpe quem está ouvindo. É assim que eu fui criado e é assim que eu acho que é correto. Não estou impondo o que eu acho sobre ninguém. Essa é uma regra. Comer despido, qual é a tradição, o folclore? Dentro da tradição católica, a pessoa que estava despida, ela ofende o anjo da guarda, não é? Comer com um chapéu na cabeça significa que você está comendo com o diabo. Quando cai a comida no chão, da boca ou do garfo, é um sinal de que você tem um parente passando necessidade. São folclores, veja que coisa curiosa, não é? Não se levanta a comida do solo porque ela é das almas. O vinho derramado é sinal de alegria, o sal derramado é sinal de agouro. Donzela, portanto a moça que é virgem, não serve sal, não corta galinha, não passa palito. Diz-se que se recebe o prato com a mão direita e devolve-se o prato com a mão esquerda. Veja o grande ensinamento metafísico que existe entre a mão direita e a mão esquerda, para entender isto que passou para a gastronomia, por exemplo. Né? A direita é de bênção para o prato cheio. A esquerda é de maldição para o prato vazio. Então, quando alguém bebe alguma coisa e deixa um restito ali no copo, na taça, diz o dito popular que quando você bebe esses bocaditos, você fica sabendo os segredos de quem deixou. É uma regra que você não oferece nem a primeira garfada, nem a última garfada. Não é? Por quê? Porque a primeira deve ser provada pelo próprio dono que está recebendo. Porque se a comida estiver ruim, ele faz às vezes de provador oficial. E na iminência da comida estar ruim, ele não quebra a regra da hospitalidade. Ele não pretende adoecer o seu convívio. Então ele manda fazer um outro prato. Não é? Terminando a refeição, deixa-se o guardanapo aberto para o convidado voltar. Isso é uma regra que até hoje as pessoas, quando vão aos restaurantes, são raros os restaurantes no Brasil que servem guardanapos, né? A maior parte dos guardanapos de tecido. A maior parte dos guardanapos hoje são guardanapos de papel. Agora, quando tem um guardanapo de tecido, você não dobra o guardanapo ao final, depois de comer. O Brasil criou-se a ideia de que você tem que deixar um pouquinho de comida no prato. Essa ideia não existe em outros países, evidentemente. Então, é a cerimônia. Para não dar ideia de que você comete o pecado da gula. Não se joga pão fora. Pão é o corpo de Deus. Antes de terminar o repasto, você não cruza o talher. Isso é sinal de agouro. A farinha, quando cai no chão, é prenúncio de fartura. Quando o indivíduo engasga com saliva, é sinal de fome velha. Não é fome de comida, hein? Das aves, o pedaço de honra é oferecido sempre ao homenageado, ao recebido. Aliás, isso é uma regra clássica de hospitalidade. Você oferece sempre ao seu convidado a sua melhor louça, o seu melhor talher, a sua melhor roupa para recebê-lo, a melhor cadeira para ele se sentar. O lugar à mesa, antigamente, era marcado, não é? Havia uma formalidade. Mas tudo que você tem na sua casa, a sua melhor conversa, o seu melhor sorriso, o seu melhor humor, quando você está recebendo uma pessoa, lembre-se, a casa não é sua. A casa passa a ser da pessoa. Ela é a dona. Enquanto ela estiver ali, desfrutando do seu lar, você abre mão de ser dono. E naquele curto espaço de tempo, você como dono tem a obrigação feliz de servir o melhor que você tem, o melhor que você é, o melhor que você pode, o melhor que você quer. Não é? Ter uma casa, ter um lar, que funcione sobre essa ótica é uma das maiores felicidades do mundo. Saber comer é uma arte, e adestrar-se nessa arte é alcançar um mistério. Não é? Então, nós vamos oferecer tudo o que nós temos de melhor para o nosso convidado. E não é nem por pedantismo, nem por exibicionismo. É porque naquele momento ele merece o que eu tenho de mais valioso. É uma dispensação. É o momento em que eu posso compartilhar com ele o melhor de mim. E que eu me esforço também. Não por falsidade, mas por esforço, amigo, em receber bem. Não se come carne nova em casa de defunto recente, por exemplo. Os americanos têm o hábito de comer, não é? Enquanto o enterro está acontecendo, eles comem. Essa não é a tradição brasileira. Não era a tradição portuguesa. Enquanto se come, se evita xingar, usar nome feio, brigar à mesa, para não desrespeitar novamente a ideia do anjo da guarda, não é? Que assiste o comer dos cristãos. Essa é uma ideia bem cristã. A regra antiga dizia que a mulher não bebia vinho antes dos homens. Né? Mesmo que haja pessoa de respeito à mesa, o primeiro pedaço é dado ao dono da casa. Por quê? Para não desejar a morte do dono. Para que aquela casa esteja sempre aberta para quem ele recebe. Né? Existem outros costumes curiosíssimos, quer dizer, por exemplo, a donzela não ficava na cabeceira da mesa, porque senão ela ficava solteira. Né? Acabada a refeição, os convivas postos nas extremidades da mesa, evidentemente que essa lógica só serve com mesa quadrada ou retangular, não é? Os convidados postos nas extremidades, levantando-se, devem saudar para que cada um deles não morra antes do final do ano. Então, está entendendo a quantidade de memória, né, de código que ficou dentro da reserva familiar. Né? Dinheiro em mesa de comida provoca miséria. Isso é uma coisa muito estranha da gente ver, porque a gente está cansado de ver cenas, seja de filme, seja de restaurante, eu já vi vários, os indivíduos comendo com carteira sob a mesa. Não é? O que está fazendo o dinheiro sob a mesa? Além de tudo, nós temos os alimentos interditos, quer dizer, aqueles alimentos que são proibidos numa determinada regra do ano, né? Proibidos dentro da alimentação. Existe uma tradição vulgar na Europa e na América que é o chamado tabu dos 13. Então você evita de levar 13 pessoas a uma mesa de refeição. Né? Esse tabu vem desde a época de um decreto em Roma, que foi dado no dia 13. Ora, Hesíodo, que viveu 7 séculos antes de Cristo, já aconselhava que não se pode semear no 13º dia. Salomão também falava sobre isso. Na festa em Asgard, onde morreu o deus Balder, estavam presentes 13 seres divinos. Isso não tem só uma relação com a condenação dos templários no dia 13. O número 13 tem uma larga tradição, né, em relação a isso. Então os cristãos vão passar, e não só os cristãos, a lembrar do 13 como um dia doloroso. Né? Enfim, aqui, para finalizar, porque nós estamos chegando ao final, eu quero deixar algumas comidas, e é interessante, pouquíssimas pessoas sabem disso. Você coloca um folclore, invoca uma comida, né, e aquela comida significa uma situação social, boa ou má. Né? Por exemplo, um indivíduo, angu é um prato. Né? Por outro lado, quando você fala assim, nossa, isso deu um angu terrível, você está falando o quê? Que teve uma complicação, uma briga, uma bagunça. Tem até a expressão angu de caroço. Essa situação virou um angu de caroço. É uma briga. Quando você fala assim, o indivíduo é um arroz doce. Arroz doce, né, é algo que você está chamando a pessoa de vulgar, de banal, de comum. É algo absolutamente pejorativo mesmo. Né? Tem até o famoso arroz doce de pagode, quer dizer, que é aquele indivíduo que vai em todos os lugares sem ser convidado. Tem um indivíduo que, quando ele está muito mal-humorado, muito caprichado, né, muito zangado, usa-se o termo de falar que essa pessoa hoje está um azeite. Quando você quer insultar uma mulher, xingar uma mulher, ou qualquer pessoa, mas sobretudo uma mulher, você chama ela de bacalhau. Né? é um bacalhau, é uma mulher magra, enrugada, né? É, mal vestida, um bagaço, em suma, né? É, se você quiser chamar alguém, um homem, de covarde, de tolo, de amaricado, né? Você fala que ele é um banana, né? Quando você usa a expressão, isso é café pequeno, foi o café pequeno fazer tal coisa. Portanto, naquela situação, você lidou com aquele momento com facilidade, teve um proveito, obteve sucesso naquilo que você foi fazer, né? Uma pessoa adocicada é sempre uma pessoa chata, melosa. Quando você fala que esse indivíduo é um bode, né? Não é só na maçonaria, não. É, o bode é uma expressão que a gente não ouve mais, mas o bode era um trabalhador ferroviário, era um rodoviário, né? Existe uma expressão muito curiosa, que era a expressão do biscoitar. O menino biscoitou tal coisa. O biscoitar era que a criança surrupiou, ou o adulto. Ele apropriou-se, né, com astúcia, com esperteza, mas indevidamente. Ele apanhou uma coisa, né? É interessante verificar essa palavra biscoitar, porque ele é uma gíria, era, né, não sei se é ainda, universitária da Universidade de Coimbra. E ele era muito usado no interior do Brasil. Eu ouvi isso muito, biscoitar, não biscoita, né? Quando o indivíduo ia fazer qualquer mal feito, falava: você não vai beber jurema. Portanto, não vai para feitiçaria, não vai para o catimbó, não vai para macumba, não vai fazer feitiço. E se alguém chegasse e falasse: fulano bebeu jurema, né? A bebida não é a bebida, significa que o sujeito foi lá lançar um feitiço em cima de você, né? Existe aquela outra expressão, para finalizar aqui, que era uma expressão muito usada também, um insulto às mulheres, mas essa mulher é um cuscuz. Significa que ela tem seios flácidos, né? Na Bahia usava-se muito o dendê, né? Essa negra é um dendê. Portanto, ela é um pitel, ela é apreciável, ela é uma coisa gostosa, no sentido de apetitoso mesmo, né? Vejam que recentemente os petistas cunharam um termo, não é, para os direitistas: coxinha. O coxinha significa aquele indivíduo insosso, aquele indivíduo empastelado, né, aquele almofadinha, né? Por outro lado, os coxinhas chamavam os petistas de mortadelas. Então percebe como é interessante as interjeições de protesto, né? As negativas, os desdéns, a citação a costumes antiquados, né? A ideia da ranzice. O sujeito é um velho ranzinza, o sujeito é um carne seca. Você fala assim: o cara é um carne seca, né? Quando você dava um bufetão na pessoa, recebia, aquilo falava que foi uma cocada, né? Então, fazer cocada. O fazer cocada tinha um outro sentido também muito engraçado, que era o sentido da libidinagem, né? Isso usa muito na Bahia, né? Onde você tem uma relação entre namorados, entre amantes, uma relação espúria, evidentemente, né? Essa moça é um filé, né? Portanto, é uma moça nova, é uma moça sadia, né? Quando se fala, você quer xingar um homossexual, você fala: esse cara é um fruta, né? quando quer ofender uma velha, fala, você está igual um jenipapo, você está igual um maracujá, né? E é absolutamente comum que ficou, fulano é galinha, é um homem, não é? Pode, aqui tem dois sentidos. O fulano é um galinha no sentido de que ele é um tarado. Você tem uma galinha no sentido de uma mulher, de má vida. E você tem o sujeito que é um galinha porque ele é mole. Ele é um covardão, ele é um assustado, né? Ou atua como um galo de briga. Percebe? Então é interessante. Isso tudo, essas expressões que estão na boca da gente diariamente, né? Tá todo mundo envolvido na mesma panelinha, não é? Chorou como uma manteiga derretida, né? Sujeito a um paçoca. A sua atitude foi de pamonha. O cara é um papa-ovo. Minha avó era pão dura, era avarenta, muzoária. Então, isso tudo, o que é isso? Isso faz parte do vastíssimo repertório do folclore da alimentação, né? Então, esse folclore, você estende, você usa, portanto, você invoca o nome de uma comida, e aquela comida é um código de comportamento sociocultural. Eram códigos mesmo, que se você não pode falar abertamente tal coisa, criou o código. Percebe? Né? Então, aí é preciso entender os textos e os contextos. O sujeito está hoje ácido igual um vinagre, né? Além dos próprios alimentos, a gente tem dentro do folclore da alimentação os utensílios de cozinha, né? O próprio combustível. Não se fazia pão antigamente sem fazer o sinal da cruz, né? Aliás, muitos dos pães, depois que o indivíduo fazia a massa, né, antes do pão ir para o forno, ele levava o sinal da cruz. Você fala, é para permitir que a massa desdobre com facilidade. Desdobra. Desdobra, evidentemente, mas não é por isso, não. Você tem uma regra aqui religiosa, né? Existe, portanto, quem joga, por exemplo, cabelo no fogo, fica doido, né? Ora, há um outro hábito muito apagado, mas ainda encontra-se no interior do Brasil. Assim, a pessoa, quando está acendendo fogo, ela não pragueja, né? Ela não lamenta. E se o sujeito, isso é um negócio difícil, porque se o sujeito não souber acender fogo, você xinga, você pragueja. Então, aquele fogo acendido com praguejamento, o que está dentro dele? Aquela comida que vai cozer, que vai assar, que vai fazer qualquer coisa, é o diabo que vai estar te ajudando a fazer aquela comida. Então, essa comida é uma comida descombobulada. Ela é uma comida descomposta, né? Dentro dessa ideia de que quem está descomposto é porque está com o diabo no corpo, o ajudando, você tinha a regra de que você não prepara comida descomposto, com pouca roupa, seminu. Né? Comida esturricada também é influência do demônio. Tá bem? Então, tem o folclore da alimentação, é uma das coisas mais deliciosas do mundo, porque você tem o folclore da panela, da frigideira, da caçarola, né? Dos talheres, dos tipos de comida, do comportamento que você vai ter à mesa, né? De como você acende o fogão, o fogo, como é que você mantém o fogo queimando, né? Como é que você faz para lidar com os grãos, com os frutos, com os legumes, com as flores, com os animais, com as sopas. Por exemplo, cozinheira de mau humor, a cozinheira, quando está de mau humor, fica batendo na panela, na caçarola, né? Você não bate na panela porque o dito antigo falava que você estava cutucando o demônio. Entendeu? De modo que há uma sequência de crendices dentro e de devoções. Né? Crendices devocionais e crendices infernais. Então, o universo da cozinha, ele envolve uma sabedoria que te remete ou para as hierarquias celestes ou para as hierarquias infernais. Tá bem? Então há uma regra dosimétrica disciplinadora no tocante aos temperos, à cocção, à quantidade de sal que você põe. Isso tudo vai estar atrelado ao seu sentimento, à sua alma, à intuição do cozinheiro. Enfim, o mundo da alimentação é um mundo poderosíssimo. O sujeito avarento, só para a gente finalizar, o sujeito avarento, o sujeito pão duro, o sujeito mesquinho, por exemplo, ele não serve comida. Ele controla a comida, né? É aquele indivíduo que você entra e ele vai, ou ele não te serve nada, ou o que ele te serve é péssimo, ou ele esconde a comida. Então a ideia de uma alma generosa, de uma alma espiritualizada, e a ideia de uma alma atrasada, né, de uma alma violenta, elas estão significadas, simbolizadas no mundo da alimentação, né? Enfim, vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Lembre-se, saber comer é uma arte, e adestrar-se nessa arte é alcançar um mistério. Boa cozinha.